Parashat dessa semana é Parashat Pinhas. Parashat Pinhas começa falando sobre a recompensa que Pinhas recebeu pelo ato de bravura que ele fez no final da Parashat semana passada. E depois, a Torá conta as tribos, quantas pessoas tinham em cada tribo, porque está chegando o momento de Moshe entregar o povo para Yehoshua, e por isso contam o povo. E depois a Torá fala sobre a história das filhas de Tzlofhad, que dizem que o pai delas faleceu, elas não vão então ter nenhum terreno em Israel para receber como herança, e elas reclamam para Moshe, e Moshe dá as leis de heranças, inclusive quando uma mulher não tem, quando são várias irmãs que não tem pai, como é que se faz? Depois a Torá conta como Deus ordena o Moshe para nomear alguém que vai substituir ele. E o final da Parashá são trechos muito conhecidos por nós. O Korban Musaf, a oferenda de Musaf que era trazida na época do Beit HaMikdash, nas festividades Pesach, Shavuot, Rosh Hashaná, Yom Kippur, Sukkot, cada dia o que era trazido, é isso que tem no final da nossa Parashá, e assim termina a Parashá. E nessa semana é a primeira das três semanas de luto, e por conseguinte nós lemos uma Haftarah que começa o livro de Jeremias, Yirmiyahu, Divrei Yirmiyahu, coisas pesadas e fortes, Yirmiyahu chamando a atenção do povo. O Rav Pinhas Halevi Horowitz, que é conhecido pelo seu livro Hafla'a, era um rabino hassídico. Ele era aluno do Magid Mezrich. O Magid Mezrich mandou ele para ser rabino na cidade de Frankfurt. E lá em Frankfurt as pessoas não respeitavam muito ele e não reconheciam a grandeza dele. E assim ele apanhava de todos os lados, sofreu bastante lá. Um dia ele viajou para a Polônia. Quando chegou na Polônia, ele foi super bem recebido. Está chegando o autor do Hafla'a. E fizeram toda uma honra, uma pompa para recebê-lo. As pessoas próximas dele que acompanharam ele falaram: Rabino, nós não estamos entendendo. Na cidade onde o senhor mora, o senhor é maltratado. Quando o senhor chega aqui numa cidade um dia, você é tão honrado assim? O rabino então falou da seguinte forma, ele disse para Shad Pinhas, eu me chamo Pinhas, Pinhas Halevi Horowitz, ele disse para Shad Pinhas, é uma parasha que quando ela é lida na época fixa dela, ela é lida quando? Bem na Meitzarim, nesses dias de luto, entre 17 de Tamuz e Tisha B'Av, dias tristes, dias que são perseguidos por tragédias do nosso povo. Mas quando nós lemos, assim, provisoriamente, algum trechinho de Parashat Pinhas, ou seja, nas festividades, que nós lemos sempre no final de toda a leitura das festividades, nós lemos Maftir, o último chamado, nós lemos sobre a oferenda que era trazida, naquele dia, se lê do final de Parashat Pinhas. Então, já tem toda uma pompa, é o Maftir de Yom Tov, é uma grande coisa, e as pessoas respeitam essa aliá. Ele disse assim também comigo. Quando eu estou no meu lugar fixo, de minha moradia, então é um luto total, um dia de tragédias, de perseguições, mas quando eu apareço um dia numa cidade, então, de repente, vira toda uma pompa e toda uma honra, um Yom Tov. Quando ele voltou depois para Frankfurt, passou um tempo, o pessoal ouviu falar que ele foi muito bem recebido na Polônia, começaram a ver que eles não sabem valorizar o rabino que eles têm. Então, começaram a honrar ele. A primeira coisa que eles fizeram, a diretoria falou para ele que eles vão agora aumentar o salário dele, dobrar o salário dele. E aí, o Хазан да синагога, в който са вето ки у рабино, да се вето добро, но то не кажа да се вето добро. Но фалано пра ели, ума фрази, ки носу сабис фалам, собри а история ки ги Пинхас. Пинхас, езвиш ма експресо. Коя е експресо? Се фала, се фай из маасе зимри, се фай да засон из ди зимри, и ке ресебе рекомпенса ди Пинхас, зимри фо я кели, ки пеко. Ки Пинхас фо ила, и зело пур Деус, por causa do que o Zimri fez. E Pinchas foi aquele que recebeu a recompensa. Então existe essa frase que nossos sábios falam. Você faz uma ação de Zimri e você quer receber a recompensa do Pinchas. Estou falando para o Hazan como uma frase de trocadilho, porque Zimri, o nome desse homem, desse chefe de Shimon, tem a ver com Zemer. Zemer. Zemer é canção. Então você faz a ação de Zimri, você faz a ação de cantar na sinagoga e você quer receber o mesmo salário do Pinchas, do Rabino? A nossa parashá é uma parashá que gira em torno, logo no começo, do conceito de Shalom. Porque Pinchas recebe um pacto de paz de Deus. Natati, Inemi, Noten, Lo, eu estou dando para ele Pinchas, Beriti, Shalom, meu pacto de paz. Dizem os nossos mestres a importância da paz. Pinchas zelou por Deus, por isso ele merece a paz. Quanto importante buscar a paz. Tem uma história que contam. Aconteceu não faz muitos anos. Duas mulheres, vizinhas, aconteceu alguma coisinha, sabe como é com vizinhos, e elas brigaram e não se falavam, durante 20 anos uma não queria ver a cara da outra. Depois de 20 anos, uma delas ia casar o filho. E ela pensou, deixa eu aproveitar, vou casar meu filho, talvez uma chance de poder me aproximar de novo da minha vizinha. Ela bateu na porta da vizinha, entrou, falou, sabe, eu queria te convidar para o casamento do meu filho. A outra ficou sensibilizada, e assim as duas se beijaram e tal. Quando vai ser o casamento? Dia 24 de maio. Ah, que pena, eu não vou poder ir no casamento 24 de maio. 24 de maio tem uma cirurgia, eu não vou conseguir ir no casamento, sinto muito, mas eu fico muito honrada que você veio aqui me convidar. E assim, a vizinha saiu. Ela ficou pensando, que pena, eu queria tanto poder fazer paz. Tudo bem, já convidei, a gente já se beijou, já, mas sabe, seria legal ela participar de fato da alegria, a gente poder dançar juntas no casamento, isso vai reatar os nossos laços. O que fazer? Então ela conversou com o filho, chamou o filho, falou, filho, sabe, tem um problema aqui, porque, sabe, eu convidei a vizinha, não vai poder vir, tem uma cirurgia, seria tão legal se ela viesse. Você não quer antecipar um pouco a data do casamento, talvez? Aí o jovem falou, sabe uma coisa, mamãe, por você, primeiro uma mitzvah de honrar minha mãe. Segundo, um conceito tão importante de paz, de buscar a paz, de fazer as pazes com uma pessoa que está brigada há tanto tempo. Uma coisa tão importante, tão bonita, tão louvada. É lógico que eu aceito, vamos mudar a data do casamento. Assim anteciparam o casamento, se não me engano, dia 21 de maio. E festejaram, dançaram, elas dançaram. Ah, então aí ela foi, lógico, ela foi na vizinha, ele convidou a vizinha e falou, ó, nós mudamos a data do casamento, reimprimimos todos os convites, queremos que você participe. Ela ficou toda comovida e se beijaram de novo. E de fato, veio a vizinha no casamento e dançou, e as duas fizeram as pazes, ficaram felizes. Isso foi então no dia 21. Dia 24 de maio de 2001. 3 dias depois, foi naquele salão que seria o casamento. Aquela noite, no meio de uma festa, teve uma das maiores tragédias de construções civis de Israel. No meio do casamento, final da festa, lotado, todo mundo dançando, eram umas 11 horas da noite, caiu a laje, caiu um pedaço do chão e morreram infelizmente 23 pessoas, 380 feridos. Uma das tragédias mais famosas de Israel de construção civil.
E aquela mulher que fez as pazes acabou se salvando e salvando todas as pessoas convidadas da sua festa de estarem naquele momento festejando o casamento, e Deus nos livre, aconteceu uma tragédia dessas. A que ponto chega a força, o poder da paz? Mais um detalhe interessante. Nossa paraxá, quando a Torá fala que Moshe tinha que passar do seu poder para Yahushua, Deus fala que você vai passar do seu esplendor. Dizem nossos sábios, não todo o esplendor, parte do esplendor você vai passar para Yahushua. Que Moshe é o Moshe, como diz o Midrash, Moshe é como um sol e Yahushua é uma lua. Diz o Midrash que as pessoas falaram, os Zekeinim, os outros anciões que tinham, os sábios que tinham na época, falaram: oi, Lolo Tabuxá, oi para a nossa vergonha. O que quer dizer a vergonha? Então, geralmente as pessoas leem e acham que está se falando da vergonha de Yahushua. O Midrash fala que Moshe é como o sol e Yahushua é como a lua, e os anciões falaram: oi para aquela vergonha. Parece que a vergonha está indo sobre Yahushua. Que vergonha é? Qual o problema? Só porque ele é uma lua. E aí, um dos maiores líderes que nosso povo teve, ele levou o povo de Israel para Israel e conquistou Israel junto com eles, dividiu, repartiu a terra de Israel. Um grande líder. Diz o Hidá HaKadosh, o Hidá diz que o Midrash pergunta o que Yahushua fez para merecer ser líder do povo. E o Midrash fala a seguinte resposta. O Midrash diz que Yahushua ficava na casa de estudo onde Moshe lecionava as pessoas. E ele arrumava, depois todo mundo ia embora, Yahushua ficava lá e arrumava os livros nos seus lugares. E Yahushua arrumava os bancos, as cadeiras, onde as pessoas sentaram para ficar tudo organizado para a próxima vez que as pessoas vêm, poderem ter um lugar organizado para estudar. Disseram agora os anciões, diz o Hidá: oi para nossa vergonha. Oi que nós não arrumamos e organizamos a casa de estudos. E Yahushua está merecendo porque ele organizou o lugar. Se nós tivéssemos organizado, quem sabe nós teríamos chegado a esse nível do Yahushua. E sobre isso tem uma historinha, um caso. Uma vez, terminando o Simchat Torah, numa sinagoga em Israel, estava uma bagunça de livros, porque ao longo de Sukkot as pessoas estavam descansando, estudando, e as pessoas foram para a sinagoga estudar, e cada um tira um livro da prateleira e estuda e deixa na mesa. Começou a ficar uma bagunça. Quando terminou o Simchat Torah, estava uma bagunça, livros empilhados em todas as mesas da sinagoga. E o gabai olhou para aquilo e não sabia por onde ele vai começar a organizar. Aí, um jovem chegou para o gabai e falou: estou vendo que o senhor está perplexo com toda a bagunça aqui. Você me dá 500 shekels, eu arrumo tudo. O gabai falou: 500 shekels, tudo isso? Ele falou: mas olha a bagunça. 500 shekels eu te ponho ordem. Tá bom. O gabai falou: ok, eu te pago 500 shekels, arruma. Terminou a reza de final de Yom Tov, e esse jovem foi até a Bimá, no centro da sinagoga, bateu e falou: pessoal, quem sou eu para falar alguma coisa para vocês? Mas que vergonha! Esse é o estado que nós vamos deixar a sinagoga quando está terminando Yom Tov? Vamos deixar tudo bagunçado? Temos que arrumar. E cada um pegue alguns livros, leve até as estantes e as prateleiras e guarde os livros. Uma vergonha, nós não podemos viver num lugar desse jeito. Como nós vamos deixar? E assim, deu todo um sermão. Todo mundo ouvindo. E cada um foi pegando livros e rapidamente guardando nas estantes. Quando terminaram de guardar os livros, em 8 minutos, todo mundo ajudou. Em 8 minutos estava a sinagoga totalmente organizada, bonitinha. Aí o jovem agora foi para o gabai e falou: gabai, quero meus 500 shekels. Disse o gabai: que brincadeira? O que você fez? Você não me organizou a sinagoga, eu pensei que você vai guardar os livros. Que? Porque você fez um discurso aqui, você quer ganhar 500 shekels?
Não foi essa a minha intenção. Que história é essa? O que você está querendo agora? E esse caso, então, foi perante o Rav Silberstein. O que nós vamos fazer? Será que tem que pagar? O jovem diz... Escuta, eu fui um incentivador de arrumarem a tua sinagoga. Então, deveria ser, que eu vou receber. Eu fiz, cumpri a minha missão. Mas o Gabai diz, não, eu não pensei nisso. Eu pensei, você vai pegar o dinheiro nas costas e vai guardar. É por isso que eu ia pagar quinto cheque. Não, o que você faz? Ele merece ganhar, não merece ganhar. Por um lado, é verdade, ele tem razão. Pela esperteza dele, pela sabedoria dele, merece ganhar. O que faz diferença? Você chama um técnico. É a famosa história do técnico. Você chama um técnico. Ele cobra para apertar um parafuso, às vezes, ele cobra uma nota preta. E aí, se você não sabe apertar, você não sabe qual parafuso deve ser apertado, você chamou alguém, você está pagando pela experiência dele, pela sabedoria dele. Ele tem direito de cobrar por isso. Aqui também esse jovem foi inteligente, esperto o suficiente para resolver o problema da sinagoga de uma forma fácil. Mas ele tem que ganhar. Mas tem outro problema. O problema é chamado Gneivat Daat. É proibido enganar. Quem é que essa pessoa enganou? Ele não enganou o Gabai, porque o Gabai falou que vai organizar. Ele organizou. Ele enganou o público. Por quê? Porque, vamos pensar, se alguma pessoa na sinagoga soubesse que esse jovem está ganhando 500 shekels para ele dar sermão e eles organizarem, eles pegarem os livros e guardarem, se eles soubessem que ele está ganhando 500 shekels para organizar e quem está pegando o peso nas costas são as pessoas da sinagoga, ninguém da sinagoga se voluntariaria a fazer esse trabalho. Você sabe que o outro está recebendo para fazer o trabalho e você agora vai fazer? Não. Então isso significa que esse jovem, ao não contar para todo mundo que ele está ganhando 500 shekels, ele está enganando todo mundo. Ele engana todo mundo que ele está sendo só uma pessoa que tem uma iniciativa. E eles vão fazer o serviço ajudando. Todo mundo está ajudando, todo mundo está participando. Ele também participou, provavelmente guardou alguns livros. Todo mundo está participando. Mas se as pessoas soubessem que ele está recebendo por isso, ninguém iria ajudar. Então isso é chamado Gneilat Daat. Ele enganou todo mundo. O Gabai, quando ofereceu para ele 500 shekels, não ofereceu 500 shekels para ele enganar todo mundo. Ele ofereceu 500 shekels para ele organizar. Não ganhar as custas dos outros. Enganando os outros. Então, o Brasil já perguntou também para Nissim Karelitz, e ele concordou e disse que se uma pessoa assim enganou o público, com certeza o Gabai, quando ofereceu dinheiro, jamais ofereceria dinheiro para ele enganar o público. E por isso ele não merece ganhar nenhum tostão.